qual um pai acompanha sua filha pequena em estado de coma no hospital. Vamos então prosseguir com a ilustração. Então, a menina, quando o pai quebra, sem querer, esbarra no aparelhinho, o aparelhinho cai, a caixinha de música dele, ele não tem mais como cantar para a menina. O que ele faz? Ele começa a cantar em voz. Isso que acontece provavelmente é uma decorrência do fato de antes ele ter usado a caixinha de música. Ele propaga naturalmente para a voz dele e canta para a menina. Há outros fenômenos ali de gratuidade ocorrendo. Numa sociedade, conforme foi desenhada por serviços, por indústrias, por campos comerciais, tudo, algumas coisas ficaram ao relento e fazem parte da periferia de tudo isso. Exemplo, os nossos sonhos. Uma criança se assusta, acorda no meio da noite, a mãe e o pai correm até ela. Não, minha filha, não precisa se assustar. Foi só um sonho. Pronto, está descredenciado. Se essa criança assumir isso para a vida dela, vai crescer sabendo que sonho é uma bobagem, não é real como realidade, não é realidade, etc. Uma sociedade industrial e de serviços, e não é que ela seja má, que ela seja ruim, ela tentou fazer o melhor, e agora estamos ajudando para que ela possa ir além e se constituir de outras coisas também, né? Muitas coisas bonitas e boas foram feitas e com grande mérito, sem dúvida. A questão é que ali o sonho da menina também não aparece como uma gratuidade, e é, em grande parte, gratuidade. Há muitos elementos ali porosos que migram de lado a lado e que mostram essa porosidade. No entanto, os vícios que chegam até os nossos dias, pesados, vícios que, após a Idade Média, impregnaram a alma humana em grande parte, se não todos, de muitos. Vejam como o Eduardo Galeano vai colocar muitos disso que depois se tornam freios. A tal ponto que a pessoa fala em gratuidade, alguns pensam, puxa, vão querer sobretaxar, vão querer tirar um pouco do que a gente já tem para dar a outros que ainda nem sabem como utilizar. Esse é um pensamento de freio poderosíssimo. É preciso tranquilizar esses que assim pensam, explicando a eles, nada vai ser tirado de você. Ao contrário, você vai receber muito mais do que já tem, só que outros terão também. E cada um, conforme sua especificidade, conforme seu desenvolvimento, vai eleger estes elementos junto com a comunidade, etc. É outra coisa. Pobre a ideia mercantil na qual alguns pensam que o outro ter, ele precisa perder. Que matemática é essa? Não é preciso ninguém perder para que o outro possa ter. Aliás, é importante que você ganhe para que o outro possa ganhar junto com você. A economia latino-americana, escreveu Galeano, é uma economia escravagista, escravista, que posa de pós-moderna. Paga salários africanos, mas cobra preços europeus. E a injustiça e a violência são as mercadorias que produz com mais alta eficiência. A Cidade do México, em 1997, vamos aos dados oficiais. Dois pontos. 80% de pobres, 3% de ricos e no meio o resto. E a Cidade do México é a capital do país, que no mundo dos anos 90 gerou mais multimilionários de súbita fortuna. Segundo dados das Nações Unidas, um só mexicano ostenta uma riqueza equivalente ao que possuem 17 milhões de mexicanos pobres. Não há no mundo nenhum país tão desigual quanto o Brasil. E alguns analistas já estão falando na brasilização do planeta, para traçar um retrato do mundo que está chegando. Na era das privatizações do mercado livre, o dinheiro governa sem intermediários. Qual a função que se atribui ao Estado? Estado deve ocupar-se da disciplina da mão de obra barata, condenada a um salário anão e da repressão das perigosas legiões de braços que não encontram trabalho. A pobreza mata cada ano no mundo mais gente que toda a Segunda Guerra Mundial, que matou muito. Mas, do ponto de vista do poder, o extermínio, afinal, não chega a ser um mal, pois sempre ajuda a regular a população que está crescendo além da conta. Eu colocaria junto aos cálculos do Eduardo Galeano bilhões de pessoas que ficaram fora da conta dele, pessoas que morrem como indigentes espirituais, na falta da espiritualidade, nem sabem o que é. Quando você vai falar em Deus, em transcendência, alguns se reportam a ideias mercantis completamente tortas, que inviabilizam, inclusive, a chegada a Deus. Outros, você vai conversar sobre afetividade, você vai dar amor, você vai partilhar amor. Alguns, viciados num processo mecânico de ideias que nunca funcionaram e funcionam cada vez menos, tomam isso como uma ameaça, tomam isso como uma ofensa. E outras coisas assim, da nossa época. É natural que tenham medo quando você fala em gratuidade, que alguns vão pensar, bom, vou perder o automóvel, vou perder o meu emprego para que o outro ganhe, e não sei o quê, aquelas ideias completamente desconcatenadas que vêm lá do século XVII, XVIII, XIX, ideias capitalistas, ideias socialistas, que se nos ajudaram hoje começam a se tornar um fardo. É preciso abrir espaço para composições novas que pedem passagem como a gratuidade. É uma dessas ideias, não é a única, talvez nem seja a melhor delas, mas é mais uma possibilidade para muitos milhões de pessoas. Mais adiante, o Eduardo Galeano nos diz, em sua obra. Há 3 ou 4 séculos, aí ele começa a mostrar que esses países que vivem hoje a social-democracia, que conseguiram esse sonho antes que a maioria possa ter acesso, na verdade conseguiram isso por caminhos bastante discutíveis. Ele fala, há 3 ou 4 séculos, Inglaterra, Holanda e França exerciam a pirataria em nome da liberdade de comércio através dos bons ofícios de Francis Drake, Morgan, Eng e outros neoliberais daquela época. A liberdade do comércio foi a justificativa que toda a Europa usou para enriquecer, vendendo carne humana no tráfico de escravos. Um dos episódios muito tristes da nossa história, não é? Que fizemos com os nossos irmãos negros. E uma tristeza. Enfim, ele reporta como isso aconteceu, como foi esse enriquecimento. Mas lembremos que os nossos irmãos europeus, hoje cientes desses erros, procuraram aprimorar. Não é? Não somos nós que vamos julgar nossos irmãos europeus de forma alguma. Nós cometemos muitos erros também. Não é? E nem se trata disso, de culpabilizar o outro. Se trata de erguer os braços e convidar todos a caminhar de uma outra forma, tanto quanto possível, não é? Com todas as dificuldades. Não se trata de capitalismo, socialismo, Lula, Bolsonaro, nada disso. Se trata de humanidade, de coração, de alma. Todos os antecedentes históricos, prossegue Eduardo Galeano, ensinam que a liberdade de comércio e demais liberdades do dinheiro se parecem com a liberdade dos países como Jack, o Estripador, se parecia com São Francisco de Assis. Quer dizer, nenhum parentesco, nada. O Mercado Livre transformou nossos países em bazares repletos de bagulhos importados que a maioria das pessoas pode olhar, mas não pode tocar. Uma um dado importante e preocupante. Mesmo nessas condições, existem muitos processos de gratuidade que pedem cuidado, que pedem da nossa parte extremo cuidado, não é? Porque, dado toda a historicidade que nos acompanha até aqui, é muito fácil manipular e muito provável que alguns tentem elementos de gratuidade maquiados e mascarados para aparecer e, na verdade, são outras coisas. Então, há que se ter prudência quanto a esses elementos, né? Bem, ele prossegue e aprofunda muito esses elementos, nos avisando desses problemas e mostrando como um dos freios poderosíssimos estes elementos. Mas, lembrem, muitos autores com outras concepções e por outros caminhos conseguiram ultrapassar isso. Que Eduardo Galeano será mais devagar e pesado, muito provavelmente. Um desses autores é a Cecília Meireles. Repara, diz ela, na canção tardia que nitidamente se eleva num arrulho de fonte fria. O orvalho treme sobre a treva e o sonho da noite procura a voz que o vento abraça e leva. Quer um exemplo concreto, além desse que ela já está dando? Quando você, depois de um dia de trabalho, muitas preocupações, chega até a sua janela, abre e respira a noite, e agradece a vida, e aprofunda sua alma, olha para as estrelas do céu, ouve os pequenos que cantam pelo seu jardim ao anoitecer e se sente profundamente em paz, agradecido por mais um dia. Eis gratuidade acontecendo para todo lado. As balanças, os filtros, as lunetas não pegarão isso. Eles não têm como medir isso. Tentarão industrializar, pasteurizar isso rapidamente e dirão: vamos escrever um livro contando que amanhã de manhã este que se sentiu vai produzir 300 parafusos, 600 tijolos, 900 vidros, muito mais do que produziu quando não estava nesse estado. Portanto, esse estado de gratuidade ele é muito importante, produz muito mais. Tentarão fazer isso. E outros não tentarão. Outros dirão: graças a isso, precisamos de parafusos, mas não tantos. Tijolos, sim, precisamos de um pouco mais do que já tínhamos. Mas por outras razões, por outros caminhos, de outras formas. Cecília Meirelles consegue passar por gratuidade para muitos lugares. Voa, dança, toca as estrelas, estica a existência. Às vezes a deforma e às vezes a encurta. Não está mais presa às balanças. Serenata. Essa já li. Tão bonita que às vezes a gente lê de novo. Ah, convém que o sonho tenha margens de nuvens rápidas. E os pássaros não se expliquem. E os ventos andem pelo sol. E os amantes chorem, beijando-se por algum infanticídio. Convém tudo isso, e muito mais, e muito mais. E por esse motivo aqui vou, como os papéis abertos que caem das janelas, dos sobrados, voluntariamente. Depois das ruas e dos trens e dos navios, encontrarei casualmente a sala que afinal eu buscava. E o meu retrato na parede olhará para os olhos que eu levo. Por gratuidade, você não precisa mais se basear por certas métricas. Você pode chorar e rir. Também terá outros elementos, como a tristeza, a saudade, a dor, a dúvida, o medo. Mas de outra forma. Não mais industrializados sob crivos pesados, patologias, fogueiras expiatórias e outros elementos. A gratuidade pode ultrapassar essas coisas, de várias formas, como essas. Vejam o que ela escreveu nessa parte aqui que eu anotei. Eu pus o meu sonho em um navio. Lembre o que a Clarice está fazendo aqui conosco, ou, perdão, Cecília Meirelles está fazendo aqui conosco, que a Clarice também fazia muito, é colocar esses elementos para além do alcance das métricas que vêm do século XIX, XVIII, XVII. E sem esses pesos, essas balanças, você pode dizer, eu vou colocar meus sonhos dentro de um navio. Sim, é possível. É possível desenhando, é possível sonhando, é possível conversando, é possível perguntando, muitas outras formas. E alguns dirão, mas isso não é real. Aí você diz, sim, mas aqui em 2023, para muitos isso é real. Não é real uma série de outras coisas. Então ela nos diz, pus o meu sonho num navio. E o navio eu coloquei em cima do mar. Depois eu abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas. E a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Estamos aprendendo com uma das grandes construtoras de gratuidade, sua obra A Viagem, Cecília Meirelles. Choveu tanto sobre o teu peito que as flores não podem estar vivas e os passos perderam a força de buscar estradas antigas. Não se preocupem tanto com essas mortes, é muito usual em sistemas de gratuidade que a morte não seja o final. Pode ser um suspiro, um intervalo entre coisas que depois se tornam vivas de novo. Quando falamos de gratuidade, estamos falando, entre outras coisas, de elementos que podem voar em nossos corações e nossos pensamentos e que podem conversar com quem, por exemplo, já foi, morreu, via saudade, então você terá inúmeros aspectos de nutrição via gratuidade. Você pode dizer coisas para quem está por vir, um filho que está na barriga, está para surgir, e você pode dizer, seja bem-vindo, e orar por essa criança, e a gratuidade então se faz. Gratuidade não é simplesmente um sistema econômico-político. É um elemento que abrange também espiritualidade, afetividade, muito. Alguns fazem escambo com afetividade. E nos dizem na clínica, doutor, eu amo, mas eu quero ser amado. Eu respeito, mas eu quero ser respeitado. Escambo. O melhor que às vezes conseguiram. Outros dizem outras coisas. Dizem que amam, independente de se serão ou não, doam, independente de se receberão. É uma outra forma. E alguns nos dizem que não, que eles estão prontos a receber, que nunca receberam, e querem muito. É uma outra forma que conversará com a sociedade dos homens, com as intercessões, com as alteridades, etc. Meus olhos eram mesmo a água, te juro, mexendo um brilho vidrado, verde claro, verde escuro. Fiz barquinhos de brinquedo, te juro, fui botando todos eles naquele rio tão puro. Como ela faz isso? De muitas formas. Vamos ver uns exemplos de como fazer isso? Alguns de nós podem construir gratuidades dessa maneira. Podem. Para alguns isso terá sentido, para outros não. Eles dirão que para eles não faz sentido. Não é o caminho. Preferem outro caminho. Não é mais certo, mais errado, melhor ou pior. Não, é um outro caminho. Alguns farão gratuidade dessa forma. pedirão que à noite antes de dormir eles oram e oram para que o amor se espalhe e para aqueles que têm a ver com isso, que podem se beneficiar, que recebam. Recebam pelas estrelas, pelos ventos, recebam pelas boas intenções. Ok. É uma maneira. Claro que há o risco de alguém chegar com uma balança do século XVII, XVIII e XIX e querer pesar e medir isso para ver, contabilizar quantos de fato receberam esse amor. Alguns farão isso. Outros não farão. E agradecerão por terem recebido isso. Há muitas formas. Algumas muito sofisticadas e profundas, outras menos. Estamos nos aproximando do final do nosso trabalho de hoje, trabalho no qual fizemos uma pequena introdução, breve introdução, sobre aspectos da gratuidade.